Olá pessoal, estamos de volta com o BetCast, episódio número 45 do nosso podcast. Quem vos fala aqui é Netuno. E hoje temos à minha direita Gabigol.
Fala, salve galera, bom dia, mais um bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade. Bem-vindos aí a mais um BetCast.
E Felipe Fernandes.
Fala pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a primeira rodada do Brasileirão e finalmente aí a gente preparar um pouquinho para falar sobre essa rodada da Champions.
E hoje nosso time está desfalcado. Theo Borges ficou empenhado com a sua Kombi no Rio de Janeiro. Então, se você está circulando pelo Rio de Janeiro e ver uma Kombi no acostamento, pare que pode ser o Theo Borges. Galera, hoje nós temos. Vamos falar de Champions League, vamos falar de Brasileirão e vamos mencionar um pouquinho sobre a final da Copa da França, que aconteceu uma pequena confusão com o nosso menino garoto Neymar. Mas vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Qual foi a impressão de vocês dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro?
Bom, Netuno, começando aí puxando o gancho, acho que tiveram, eu diria assim, alguma surpresa. O Bahia muito bem montado. Acho que a vitória do São Paulo, falando brevemente, foi uma vitória que já era de se esperar. O Atlético Mineiro teve até um pouquinho, não diria nem dificuldade no jogo, mas dificuldade no placar aí. Até imaginava um placar um pouquinho mais elástico, mas acho que para a fase que vive o Atlético foi bacana a primeira vitória. Chapecoense Internacional foi uma partida que todo mundo, onde você via de comunidade, a galera falando sobre o valor estar do lado da Chape pelo fato do Inter entrar com uma equipe reserva, equipe mista reserva, né? Na verdade reserva, já que entrou com Rafael Sobis, Neilton no ataque, o próprio William Potker, o Rodrigo Dourado num jogo, que é um cara que eu sempre falo, quando ele não tá no time do Internacional, ele faz muita falta, principalmente pelo fato de não ter um reserva a essa altura. Flamengo e Cruzeiro, imaginavam um Cruzeiro um pouco mais forte. O Cruzeiro perdeu a invencibilidade, perdeu o encanto, o Cruzeiro talvez, não. Brincadeiras à parte, Flamengo foi muito bem no jogo, dominou o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro sair à frente, o Fábio já falhou logo na sequência, deixou tudo igual, dali em diante só deu o Flamengo, segundo tempo muito bom. Grêmio e Santos, depois eu tenho certeza que o Nedu não vai querer opinar sobre esse jogo, mas para mim, santistas, reclamem agora da questão da posse de bola, das finalizações, porque dessa vez vocês tiveram menos finalizações, menos posse de bola e venceram o jogo, tá vendo? É normal, faz parte do futebol isso daí. Mas de fato, principalmente o primeiro tempo do Santos, conseguiu fazer o resultado 2-0 merecidamente, depois segurou com destaque para o Vanderlei o âmbito do Grêmio, que tentou empate, conseguiu fazer o gol lá no finalzinho, aos 93, com o Everton, aí já não deu mais para fazer nada. Atlético Paranaense e Vasco da Gama, era o que todo mundo imaginava, né? O Atlético Paranaense vai vir forte de novo dentro de casa. Vamos ver se vai mudar a postura fora de casa e vai conseguir pontos, já que a temporada passada o brasileiro deles foi bem fraca fora de casa. Praticamente a campanha feita aí para Libertadores deles foi feita, né? Todos os pontos dentro de casa. Ceará e CSA, a gente já começa a ver o que esperar do CSA, acho que era o que todo mundo imaginava também, então tá dentro do prognóstico, que é o CSA como um dos favoritos aí a voltar para a Série B, infelizmente. Fluminense e Goiás, apesar de toda a pressão, pênalti perdido, Luz caiu no Maracanã. O Goiás ainda venceu um jogo aí com o Rafael Vaz, eu sei que o Felipe, a galera, uma galera lá do Clube do Red que fez o
Ó,
jogo e ainda pegou o gol do Rafael
quem
Vaz.
tem Rafael Vaz no time não precisa de Ronaldinho Gaúcho. Tem aí dito e feito aí. Essa aí é a máxima que o PC mandou lá no TS ontem. Agora falando um pouco sério agora. Acho que para mim o destaque mesmo da rodada do Brasileirão, de uma forma geral, é a alta quantidade de gols que saiu, né? Ano passado a gente teve um Brasileirão bem borocochô, né? Com pouquíssimos gols, né? Pouquíssimos, pouquíssimos gols. E esse ano a gente já teve uma primeira rodada aí com vários placares elásticos, os overs 2,5 aí quase batendo. Acho que foram poucos jogos que não bateu. O Goiás não bateu, mas muito pelo campo, né? O Goiás e Fluminense.
Só três na bateram.
E E eu acho que o mais interessante, né, é a própria dinâmica do VAR, que a gente já viu em operação no Campeonato Brasileiro, como que a Betfair também está se posicionando em relação a isso. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, na hora de trabalhar. Acho que todo mundo aqui já meio que está sabendo como que a Betfair vai proceder, ela já se posicionou oficialmente, né? Mas eu acho que o destaque mesmo para mim do Brasileirão de forma geral fica sendo essa questão dos gols, né? Uns times que procuram bastante gols, né? Ser bem ofensivo a todo momento, e eu gostei. É um estilo de jogo que me agrada, de trading, assim, que me agrada bastante. Agora, um destaque menor para mim fica sendo o Flamengo, que foi o jogo Flamengo-Corinthians. Cara, para mim o Flamengo fez uma partida excelente, excelente. Acho que acredito que muito pela pressão da derrota na Libertadores, né? A gente sabia que nessa primeira rodada ia ir um time misto, e acabou que no última hora o Abel trocou, botou o time titular completo. No primeiro tempo ali a gente viu um jogo páreo, um Cruzeiro, para mim, de certa forma, controlando um pouco mais o jogo. O Flamengo com posse de bola, mas o Cruzeiro controlando, tanto que ele saiu na frente. Só que logo em seguida já tomou um empate num lance estranho, coisas que não é normal do Cruzeiro. A gente vê esse Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, não é um time que tem por padrão cometer esse tipo de erro. E no segundo tempo, cara, com a defesa muito fora do ar, o time disperso, time estranho do Cruzeiro, o Flamengo, para quem me acompanha aí, viu eu falando que o Cruzeiro tava dando os lados, cara, pro Flamengo atacar, e o Flamengo só cruzando essa bola. E o Dedé ia sair com a cabeça inchada, de tanto que ele tava cabeceando essa bola. Só que na primeira vez que o Flamengo botou essa bola no chão, do lado, foi pra linha de fundo e cruzou para trás, foi gol, né? E foi um golaço, diga-se de passagem, né? E daí pra frente, basicamente, segundo tempo todo só deu Flamengo. O Cruzeiro não deu um chute no gol. Eu achei isso muito, muito forte, né? Que o Cruzeiro não é um qualquer time, assim, um time. Pra mim, é um dos melhores times do Brasil, né? E o domínio que o Flamengo colocou em cima do Flamengo no segundo tempo, pra mim, foi algo impressionante. Eu acho que eu não esperava isso. Mas quem viu o jogo conseguiu enxergar isso antes de acontecer, até de fato, né? O Flamengo soberano, o Flamengo se impondo dentro de campo. Então, assim, todo mundo sabe que o Flamengo tem dificuldades defensivas. Se o Flamengo pôr se ajeita para defender, vai tomar gol. E se ele assumir essa postura muito ofensiva de que ele vai fazer sempre mais gols do que o adversário, pode ser um caminho interessante aí que a gente não estava esperando. E para quem gosta de trabalhar aí mercado de over, jogos loucos aí, pode ser um excelente time esse ano.
Eu colocaria como destaques que o Felipe comentou do over, muitos gols, né? Nós tivemos 7 jogos over 2,5, 9 jogos over 1,5, somente do Fluminense, que teve apenas um gol.
Surpreendente, né, Netuno, pensar em Campeonato Brasileiro.
Nós tínhamos comentado isso, né, no Betcast anterior, que o Campeonato Brasileiro provavelmente veria pela questão do VAR, pela questão das novas regras, que acabaram que não. Acho que eu, pelo menos, tinha entendido meio errado. Nós não tivemos nenhum empate, né, também nessa primeira rodada, todos os jogos com vitórias, nenhum empate. Então, provavelmente, uma aposta boa para a segunda rodada é apostar no empate, né? Vai ter que surgir empate por aí, né? Não pode ser. E dos confrontos é muito no início, mas ao meu ver aqui, que nem o Felipe e tu comentou, Gabigol, o Flamengo começou, olha, não teria como ter começado melhor, vencendo o Cruzeiro, que era o grande time até o momento do ano, venceu com
Invicto, né,
autoridade,
cara?
jogando bem, placar bom, 3-1,
Agora uma
olha.
questão aqui para vocês agora pensando do lado Cruzeiro. Também foi bom, não foi pro Cruzeiro? Não, obviamente nenhuma derrota é boa, mas eu acho que perder a invencibilidade tira um peso gigante pro Cruzeiro, né? Tá todo mundo botando ele como invicto e tal. Até eu imaginava assim, que cara, o Cruzeiro vem forte. Agora perder um jogo, acho que tira um pouco desse peso do elenco. Logo, não precisa ficar pensando nisso.
Acho que esse jogo aí não fez bem pro Cruzeiro, não. Do jeito que foi, o jeito que foi a derrota, acho que seria melhor se o Cruzeiro tivesse brigado mais, sabe? Acho que eu até entendo o que você comentou, faz um pouco de sentido, mas o Cruzeiro para mim abdicou de jogar, cara, sabe? Ele não é um tipo de derrota que um time que tá até então invicto no ano pode sofrer, sabe? Ele tinha que ter brigado mais, ele tinha que ter jogado mais, principalmente no segundo tempo. meio que ficou um pouco apático assim o time. Eu acho que isso fica de lição pro Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro quiser ser campeão, ele vai precisar saber lidar com isso. Que esse realmente é um dos problemas do time do Mano Menezes, né? Ao longo dos anos a gente consegue ver isso como um padrão no time do Mano Menezes. É aquele time que se defende o tempo inteiro, tem hora que se abdica de atacar, se abdica de jogar até, achando que simplesmente ali só defender vai ser o suficiente, que a qualquer momento ele acerta um contra-ataque, e no futebol não é bem assim,
Muito
entendeu?
Mano Menezes, né? Muito Mano Menezes.
Acho que vai mais nessa pegada, né? Agora sim, negativamente, fiquei assustado, de verdade, assustado. Eu até coloquei lá no, no, na semana passada a questão do Botafogo. Fiquei assustado com o futebol que o Botafogo apresentou e o Vasco da Gama. Assim, é um nível de futebol que eu falei assim, rapaz, eles vão ter que abrir muito o olho esse ano porque a situação tá feia, 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 feia. Tudo bem, com o Atlético Paranaense é um time ajeitadinho, mas o time do Atlético Paranaense é um time ajeitadinho, é um time bom, ajeitadinho, mas não tem nada assim de outro mundo, entendeu? Entrou o Marcelo Cirino e o Cirino deitando em cima da defesa do Vasco. O São Paulo, se você olhar, por exemplo, o mapa de passe do São Paulo basicamente jogou pelo lado esquerdo, velho. Ele só jogou ali o jogo inteiro e o Botafogo conseguiu tomar dois gols, velho. É uma coisa assim, absurda.
Segundo golaço do Hudson, inclusive.
Então, assim, você quer um time mais previsível que um time que só joga pelo lado esquerdo, fazendo estreia de jogador que tinha muito tempo que não jogava, que é o Alexandre Pato. O Tchiet também fez, se eu não me engano, fez dois jogos, não sei, na Ucrânia, não sei, nos últimos tempos aí, nos últimos meses. Os caras sem ritmo de jogo e o Botafogo tomou dois e nem cheirou, velho. Nem cheirou, assim, falou assim, não, Botafogo vai pelo menos segurar o empate. Nem isso, entendeu? Fiquei, assim, realmente surpreso com o futebol apresentado. Agora, CSA, eu acho que não tem muito o que comentar, acho que é aquilo que a gente já, de certa forma, esperava. E o Fortaleza, quando joga contra o Palmeiras, que o nível do Palmeiras hoje, né, é esperado que ele perca, né? Não, não tem muito o que dizer, que o nível técnico ali, não, não
Esse daí é
comparando, né?
interessante, né? Pelo fato do Rogério Ceni e o Fortaleza criou um hype também na equipe. Foi decepcionante, de certa forma, para vocês, assim. Esperava um pouquinho mais, né? Mas eu, assim, pelo menos já dando a minha opinião, eu acho que Série A é outro patamar, né? Seria difícil, por mais que o Rogério Ceni fez um bom trabalho. Isso também não vai tirar o bom trabalho dele, uma derrota por 4-0, mas era mais ou menos o que eu imaginava. Eu imaginava que o Palmeiras poderia dar uma sapatada no Fortaleza. E foi o que acabou acontecendo, né? É difícil,
Assim, o
é
Fortaleza
difícil.
é um time, na minha opinião, por exemplo, muito melhor do que o Ceará. É um time mais de reativo, um time que vai botar velocidade. Mas é um time que, de certa forma, também não abdica de atacar, né? E eu acho que os jogos do Fortaleza vão ter por característica ter esse comportamento mais over, assim, por natureza. O que que você acha, Neto?
Eu acho que tava mutado aqui o meu microfone. O Fortaleza, pô, pegou o Palmeiras, né, cara? Daí aí fica complicado até de da gente analisar, porque o time vindo da Série B, pegando campeão dentro de casa, é muito complicado. Era muito difícil o Fortaleza conseguir fazer alguma coisa para cima do Palmeiras. Teria que ser um jogo muito fora da linha. Então, ao meu ver, o Palmeiras pegou um adversário bom para a estreia, já botou 4 de saldo. E ao meu ver, esse Campeonato Brasileiro vai acabar se desenhando aí entre Flamengo e Palmeiras, pelo que foi a primeira rodada, né? Muito precoce, mas eu vejo esses dois times muito fortes. Se não acontecer nenhum acidente aí no meio de caminho, com certeza lá faltando 10 rodadas, esses dois times vão estar brigando na ponta. Talvez mais algum time junto lá que eu não consigo ver nesse momento. O Cruzeiro eu acreditava muito, mas foi só o primeiro jogo também. O Corinthians lá foi mal contra o Bahia. 3-2 ganhou. E um time que eu chamo, que eu acho que foi o maior erro do mercado. O mercado deve ajustar essa equipe. Foi o Atlético Paranaense, né? Tava
Sim.
time odd de 1,74. Foi a única entrada que eu indiquei em back pré-live, foi essa, o Atlético Paranaense, acabou confirmando 4-1 e com autoridade. O Atlético Paranaense não é 1,70 contra um Vasco, que é um time que a gente viu aí no Carioca, com muitos defeitos, uma zaga que vaza, é um time que vai ao ataque, assim, às vezes até meio com responsabilidade. não pode ter maior de 1,70. O Furacão é muito forte dentro de casa, muito forte. E odds aí de 1,70 a favor dele, só se for contra outro time do mesmo patamar, senão é back sem sombra de dúvida, né? Furacão esse ano eu acho que vem muito, muito forte.
É, acho que essa análise que você fez para mim ela é muito, muito correta, né? A gente, eu por exemplo, não gosto muito de fazer coisa pré-live, mas cara, esse ano Botafogo, Vasco, vai dar muita, principalmente o Vasco, porque o caso do nome, né? Vai dar muita chance, sabe? Acho que a mesma coisa, por exemplo, do Red Bull Bragantino na Série B. A gente pegou um jogo aí na abertura da rodada, na sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas, se eu não me engano. O Bragantino é 2,50, cara. Sabe? E você via, assim, que quem jogava bola mesmo no jogo era só o Red Bull Brasil. Então, acho que tem muito essa questão do próprio nome também, que ele, hoje ele joga como Bragantino. E as coisas assim vão se encaminhando por esses preços errados e ajustando conforme a temporada. Já falei no programa anterior, falo hoje de novo que vou acompanhar quase todos os jogos do Red Bull, porque para mim vai dar muita oportunidade aí pra gente trabalhar, né? Bom, algo mais do brasileiro que a gente acha interessante ressaltar, ou podemos falar já do menino Ney?
Não, vamos deixar o menino Ney por último.
Por último? Tá, tranquilo.
Polêmica, polêmica no último.
Polêmica no último. Então, vamos falar então dos confrontos da Champions League, semifinal.
Chegamos.
Toca a música, hein, amigo.
Toca a música.
Ô, oh, cara, Champions League é uma coisa linda, né, cara? Mas vamos lá.
Qual a ideia de vocês? Barcelona e Liverpool.
Vamos falar então sobre o confronto. Quem começa? Você começa, Gabigol? Se eu for,
vai, Gabigol.
Nossa senhora.
Das escalações, das escalações, Gabigol, e segue a gente.
Vai, então vai.
Bom, falando de Barcelona campeão já da La Liga, antecipadamente. Era difícil imaginar uma coisa que não fosse algo contrário, já que a gente tem o Real Madrid nesse momento bem enfraquecido. Aliás, galera, cuidado com os jogos do Real Madrid. O Real Madrid não quer porra nenhuma. Não quer... Acho que se o Real Madrid pudesse não entrar em campo, mas acho que ele não entrava, porque o que a gente tá vendo aí tá horroroso. Acabou de perder pro Rayo Vallecano e sem sequer esboçar a reação. Pelo contrário, o Rayo Vallecano poderia ter marcado mais, então cuidado a fazer back ao Real Madrid, que o Real Madrid não quer nada, não quer nada. Enfim, agora vamos falar de Barcelona novamente. Odds do Barça aí para esse jogo aí, próximo
1,91.
De 1,91. Acho justo. Porque a gente sabe que, por mais que o Liverpool seja uma grande equipe, uma coisa que eu costumo sempre falar é que quando as equipes vão ao Camp Nou, elas não costumam desempenhar o mesmo futebol. Não sei se é pelo fato do Barcelona não deixar, mas principalmente acredito que não consiga mesmo. Não sei se é pela atmosfera, respeito, enfim. Eu não sei o que acontece. Porque tem muita equipe grande que vai para lá e não faz nada. O Barcelona domina o jogo. Obviamente que pensando em Liverpool, pode ser um pensamento meio contraditório, já que a equipe do Liverpool é uma equipe que ataca quem for, e todos os jogos que a gente viu do Liverpool, tanto na Champions League quanto na Premier League, contra os adversários maiores, eles jogaram de igual para igual. Problema, novamente, que eu sempre falo, que eu acho que dá o favoritismo, já falando até dos dois confrontos, e no primeiro também, é o Lionel Messi. Eu costumo falar, eu bato muito nessa tecla, que quando tem Messi, parece que até no jogo passado, que a gente pegou, o Barcelona pegou o Levante, que foi o jogo do título, o Messi começou no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo, o Barcelona fez o gol, adivinha com quem? Com o Messi novamente, jogo 1-0. Então, ele é o principal ponto da curva. Talvez até eu diria que o Barcelona, pós-Messi, vai sofrer um pouco ali para se colocar nos eixos, a não ser que encontre um substituto à altura, um cara que chama a responsabilidade. Mas eu acho que no mundo não existe um cara desse mais, nem talvez o Cristiano Ronaldo seja mais esse cara. É, falando do lado do Liverpool, eu me surpreenderia se o Liverpool fizesse como todos os seus adversários, que seria aquele jogo, sabe, defensivo, vou segurar o resultado aqui e vou tentar resolver dentro de casa. Mas, obviamente, eu não consigo imaginar para esse jogo, por mais que seja o Liverpool, uma vitória do Barcelona. Talvez sofra gols. Mas, assim, de forma geral, para finalizar meu comentário, eu não imagino nada mais, nada menos que uma vitória do Barcelona, cara.
Concordo concordo totalmente contigo, Gabigol. Não consigo imaginar um cenário diferente. É aquela história. Vitória do Liverpool aí é aquele jogo muito fora da curva. Só que tem o Barcelona, tem o Messi do outro lado. É muito complicado. Se tu imaginar. O peso do Messi ele é muito forte. Ainda é muito forte. É gigante. E tu citou muito bem citado o Camp Nou. É, cara, e nós temos maior de 1,90, velho.
Cara, não é todo dia, né?
Porra, velho, é muito difícil. Porque não é aquele jogo assim, ah, é contra o... que não vale nada, que os caras talvez entrem... Não, é semi de Champions, entendeu? Os caras vão entrar comendo grama.
Já com a La Liga, já no
Já a La Liga definida, entendeu? O Liverpool ainda com esse pensamento do City, ainda tá atrás na Premier League. Cara, 1,91, cara, pra mim não tem... Pré-live, não tem como não dar esse back. Eu não consigo achar motivos para mim não entrar nesse back do Barcelona pré-live. E vai ser muito difícil não entrar no back em live também.
Exato. Eu também penso assim.
Eu acho muito difícil. Eu não sei como que o Liverpool vai fazer, porque eu acredito que o Liverpool não vai mudar a forma de jogo. Não vai mudar a forma de jogo. Entende? O Liverpool jogou assim a temporada toda. Ele não vai mudar o esquema, ele não vai botar dois atacantes, ele não vai... Cara, ia fugir muito do normal o Klopp fazer isso. E, cara, ele jogando como ele joga a temporada toda, velho, ele vai dar espaço pro Barça, entende? Vai. Daí dando espaço, vai deixar o... Ah, velho, aí complica muito, né? A gente sabe que o Messi com o Suárez ali na frente é matador pro Messi, então, porra, velho, aí é caixa, né, velho? Acho difícil, muito difícil fugir desse back. Muito
difícil. Penso muito assim, velho, penso muito. Felipe Fernandes.
E a odd de 1,84 para classificar o Barcelona. Eu também gosto muito desse back a 1,84.
Acho que esse classify tá interessante mesmo. É qualify, né? Eu falo classify toda hora, mas é qualify. Tipo, os caras gostam, né, velho?
Não, mas eu também falo várias vezes errado, por isso que eu tô dando risada.
Bom, acho que da parte do Barcelona, acho que o Netuno e o Gabigol falaram assim muito bem mesmo. Acho que, e sim, para deixar claro, eu também, de uma forma geral, eu espero isso também. Eu espero, no final das contas, que a vitória do Barcelona seja muito provável. Muito provável. Primeiro, pela mística do Camp Nou, que realmente tem alguma coisa ali que dificulta muito os times que vão jogar lá contra. Porque não é qualquer time que chega lá e consegue jogar. Não é qualquer time. Isso aí é um fato e não tem discussão, né? E a gente tem que levar isso em consideração também quando a gente vai analisar as entradas, analisar o confronto, etc. Agora, parando para pensar um pouquinho em relação ao nível de desafio que esse Barcelona enfrentou durante a temporada, ele foi bem baixo, né? Principalmente no ano de 2019, né? Desde que o ano virou, ele não tem feito assim grandes jogos, grandes desafios. Ele pega time muito, muito abaixo da qualificação. O time que ele pegou esse ano que poderia dar alguma dificuldade para ele assim, era o Real Madrid e o Atlético de Madrid, né? O Real Madrid a gente sabe que está muito mal, né? Muito mal. Tanto que o Barça jogou fazendo gracinha, entendeu? O Piqué pegou uma bola que saiu andando dentro da área, sabe? Fazendo gracinha. Ganhou de 1-0. O primeiro foi 3, depois foi 1-0. E assim, fazendo gracinha. E o outro jogo é o do Atlético de Madrid. E a gente sabe que a postura do Atlético de Madrid é totalmente reativa. Totalmente. É um time que não ataca. Ataca, vai só na boa, etc. Então é um estilo de jogo que, de certa forma, é confortável pro Barcelona. Porque o Barcelona não é atacado. Entra muito naquela questão que a gente comentou do City no episódio anterior, né? que é justamente que é um time mais estável, mas assim, as equipes têm dificuldade em atacar, o Barcelona cria muita chance, né? Por exemplo, o Barcelona, só para a gente entender como que o Barcelona não está num ano fantástico, né? A gente precisa entender isso, que o Barcelona está fazendo o que é esperado dele. Porque o Barcelona, nessa temporada, ele criou, de jogada mesmo, bola no chão, ele criou 62 gols esperados e marcou 63. Então ele está exatamente ali onde deveria estar. Nada mais, nada menos. Então é um time que, beleza, é um time bom, é um time que cria muita chance, né? Ou seja, a gente teve aí, como é que eu posso dizer? 40 jogos do Barcelona, mais ou menos, ali, e ele me falha aqui o número, não achei aqui esse número de jogos do Barcelona, mas ele tem ali 63 gols, né? 64 gols e 63 gols esperados. Então, isso só de bola no chão, bola rolando. Porque se a gente for olhar escanteio, ele não gera muito gol. Ele tem aqui 2 gols esperados, escanteio. É muito pouco para uma temporada inteira. Então, é um time que faz o que a gente que espera dele. Então, não é um time que você fala assim, nossa, esse time tá voando. É um time que tá rendendo, é um time que tá conseguindo extrair o melhor de si, né? E eu vejo o Liverpool como um desafio muito interessante, porque é justamente é uma antítese do que o Barcelona meio que prega como futebol. Não digo antítese de, por exemplo, o Barcelona é ataque, o Liverpool é defesa, mas o Barcelona tem um jeito de ataque e o Liverpool tem outro jeito de ataque. São duas formas diferentes de enxergar o jogo como se ataca, né? Eu acho que isso vai ser muito interessante da gente ver. Acho que o Liverpool vai num 4-3-3, acho que provavelmente ele vai jogar com o Keita, que ele precisa de dar mais intensidade. E acredito que se o Chamberlain tivesse voltado mais cedo na temporada, esse seria um confronto que o Klopp teria tratado Chamberlain para poder jogar, mas acho que é um jogador descartado, ele não joga esse confronto. Acredito que vai jogar com Mané, Firmino, Salah, Wijnaldum, Keita. A dúvida seria Fabinho, Milner ou Henderson. Acredito que vai ficar com o Henderson essa vaga. E a zaga a gente não precisa dizer, né, que vai ser Trent, Arnold Trent, Robertson, Van Dijk. Aí a dúvida fica entre Matip e Lovren e Alisson no gol. Acredito que vai ser esse confronto no 4-3-3 ali. Acredito que o Liverpool vai pressionar bastante a saída de bola do Barcelona. E quando puder, tirar a pressão do jogo, né? Porque o Barcelona é aquele time que gosta de ficar com a bola no pé, para ficar cozinhando, desgastando mentalmente a equipe adversária. Eu acho que quando o Liverpool puder botar essa bola no chão e tocar, para falar assim pro Barcelona, nós estamos aqui também, ele vai poder fazer isso. E isso ajuda essa questão de passar um pouco tempo, né? Que entra muito daquilo que tanto o Netuno e o Gabigol falou, que é difícil jogar no Camp Nou. Então, uma coisa que eu acredito que seja o Klopp esteja pensando muito é como que ele vai parar o Messi, né? Que acho que isso é um consenso, que esse ano o
É o que
Barcelona é
todo mundo
Messi, entendeu?
pensa, né? É o que todo mundo
Que o
pensa.
Messi está realmente numa temporada muito acima da média, né? Muito, muito acima da média. Por exemplo, vou dar o um exemplo da mesma meta que eu utilizei. Ele teve 24 gols esperados e ele fez 34. São 10 gols acima do esperado pelo Messi. É muita coisa. Então o Messi tá voando. Em contrapartida, o resto do time do Barcelona tá abaixo. A gente tem o Suárez, que teve 25 gols esperados, fazendo 21. A gente tem o Coutinho, que teve 8 gols esperados, fazendo 5. Então, assim, é um time que no geral tá abaixo. E quem tá levando o time, de certa forma, é o Messi.
É o famoso termômetro, né? Para mim, eu acho que quando a equipe do Barcelona tá mal, é porque o Messi tá mal. E acho que nessa temporada, poucas vezes eu vi o Messi mal, né, cara? É difícil até falar, eu não consigo lembrar um jogo que o
Mas
Messi. E olha que quem tá falando é um cara
que não gosta
que
do Messi, né?
eu sou fã do CR7 e assumido, cara, mas não tem como falar. Tanto que eu até falei, a galera tava comentando assim um tempo atrás aí, conversando com os amigos, e falou, velho. Quem ganhar a Champions, será que o Salah vai ser o melhor do mundo? O Van Dijk pode ser o melhor do mundo? Por exemplo, se o Liverpool seja o campeão, que eu acho que de destaque individual que eu vejo aí dos quatro dos quatro semifinalistas, eu vejo o Messi e vejo os dois do Liverpool. E é difícil falar. Para mim, ainda mesmo assim, é difícil. Para mim, seria o Messi. Claro que se o Liverpool for campeão, a gente sabe o peso que é uma Champions League, né? Dois caras também estão numa temporada maravilhosa. E só para complementar o que
É, eu não acabei ainda
que a
não.
gente. Calma, só para complementar essa situação aí do Barcelona, as últimas vezes que eu vi o Barcelona tendo problemas na Champions League, assim, problemas diretos, foram com equipes que não jogavam igual o Liverpool também. Então, por isso que eu imagino um contexto um pouco mais simples em questão de jogo para o Barça, sabe? Obviamente, ele vai ser atacado, é como o Felipe falou, é o jogo que o Barcelona gosta, entendeu? O Liverpool é uma equipe que joga para frente. A gente lembrar, assim, puxar pela memória o Chelsea defensivo saindo num contra-ataque ali, conseguiu ter êxito. O próprio Inter de Milão também, se a gente for lembrar.
Mas
A
assim,
Juventus também, que é
pensa.
uma equipe que foi e segurou o 0x0 no
Ano
jogo no
passado,
Camp Nou.
última Champions que tirou foi a Roma, certo?
Foi a Roma.
E foi num estilo bem velocidade, bem direto nos contras, que é de certa forma o estilo do Liverpool. Ou seja, o Liverpool ele cria as armadilhas, né, de pressão. Na hora que entra ali, ele vai igual um cachorro louco com raiva em cima da bola. Se ele consegue roubar, ele acelera. E se ele conseguir fazer essa aceleração, ele vai ter Mané e Salah correndo para cima de Piqué e Jordi Alba. E tem um outro zagueiro lá que agora eu esqueci o nome, que ele é bom. Ele é mais rápido.
Lenglet.
Ele é mais rápido. Então, mas assim, é uma situação que o Barcelona não se viu na temporada. Igual o Netuno falou, é semifinal de Champions. É uma semifinal de Champions e ano passado o Liverpool chegou na final. Então a gente também tem que levar em consideração o outro lado, né? Eu acho que sim, o mercado está precificado correto. Eu acho que o preço ali tá correto. Eu acho que o Barcelona realmente tem muito mais chance de ganhar esse jogo. Muito mais chance. Mas eu tenho. O que eu vou levar em consideração para finalizar a minha análise é o live. Como que está sendo feita essa marcação do Liverpool? Como que está a postura e a intensidade dos jogadores? Se eu ver o Liverpool pensando em jogar dessa forma, fazendo essas armadilhas, tentando isolar o Messi, tá? Tentando dar o lado oposto para o Barcelona jogar, tirando completamente o Messi do jogo, aí eu vou tentar trabalhar um pouco a favor do Liverpool. Se eu não ver isso acontecendo, provavelmente é o caminho que eu vou seguir também, vai ser do Barcelona. Ou então não fazer nada. Acho que da minha parte é isso, porque assim, acho que essa eu tenho muita, eu não tenho tanta essa convicção que por exemplo, o Gabigol e o Netuno tem, justamente por eu não ter visto o Barcelona enfrentar um adversário nesse nível com esse estilo de jogo, sabe? Eu acho que isso que não me deixa com esse tanto essa confiança tão alta em cima do Barcelona. Mas o Barcelona para mim ainda assim, mesmo com essa questão, ele ainda assim é favorito esse jogo.
Boa, eu acho que três opiniões aí, eu acho que a minha do Netuno um pouco mais próxima, a do Felipe também eu acho que é muito válida. Eu acho que a ideia minha do Netuno em relação a esse jogo foi muito já em pré, né, cara? Em pré eu imaginaria que em todas essas ocasiões dessa forma eu iria a favor do Barcelona. Obviamente vamos ver o que que o jogo vai mostrar pra gente. E só para finalizar a questão das escalações aqui, a UEFA demora um pouco para sair, mas eu tô vendo aqui um Firmino. Pode ser dúvida, Felipe, você chegou a ver alguma coisa em relação a isso?
Ele foi poupado, né? Ele foi poupado e o Klopp meio que já deixou certo que ele joga contra o Barcelona.
Então tá tranquilo.
Inclusive o Klopp falou, né, depois do jogo que ele basicamente essa semana inteira aí ele só assistiu o jogo do Barcelona. Ele nem tava pensando assim no Huddersfield, né, que foi o adversário dele. Ele pensou só no Barcelona mesmo. Ele não passou isso para os jogadores. Depois que passa ele pôde falar, né? Ele falou assim que ele tá focado 100%, que ele quer ganhar do Barcelona e tal. Que também a gente sabe, né? Se você for um treinador que chega na final de. Enfim, independente do nível que seja, você quer ganhar do Barcelona, entendeu? É
Com
referência,
certeza.
né? É interessante você conseguir colocar isso pra sua carreira. Então acho que ele tá louco lá tentando traçar os planos dele.
E a segunda semifinal, segunda não, na verdade a primeira, né? Porque Barcelona e Liverpool é quarta-feira e amanhã, terça-feira, nós temos Tottenham e Ajax.
Que confronto
O
maravilhoso, hein?
Tottenham larga como favorito, 1,90 para classificar, 2,10 para o Ajax. E nesse jogo, Beck Tottenham a 2,60, Beck Ajax a 3. Que esperar desse surpreendente Ajax e também esse surpreendente Tottenham aí, ambos numa semifinal de Champions League.
Pô, cara, você... quem diria, hein? Quem lá no comecinho da temporada iria falar assim, não, a gente vai assistir uma semifinal Tottenham e Ajax.
Ninguém.
Surpresa, né? Duas surpresas boas, né, cara? Porque eu acho que a gente já falou bastante já do confronto contra o City e tal. Obviamente, também o City teve as suas falhas para que o Tottenham passasse, mas merecido pelo fato, principalmente, do Maurício Pochettino ter tirado um pouquinho daquela zica que a gente costuma falar dele, né, Netuno? Que ele é medroso e tudo mais, ele jogou pra frente e foi recompensado por isso, né? Falando um pouco, primeiramente, do time da casa, problemas pra caramba, né, velho? Porque, se não me engano, o Son tá fora, né? Por conta de. Se não me engano. Son tá fora, ô Felipe, ou não?
O
Pelo
som tá
menos.
fora,
Acho que
velho.
não, acho que só o Harry Kane. Não. Então, acho
Pra
que
mim é
tá errado
novidade
aqui.
isso do som tá
Não,
fora.
não, não. Acho que o Harry Kane só volta numa possível final. Sim,
Mas acho que
o Harry Kane
o
fora.
som joga.
Harry Kane, canelinha de vidro, diga-se de passagem.
Mas assim, o Tottenham escalações, perdão ali do som, é outra coisa aqui no site da UEFA aqui que sempre me confunde. Mas em dúvida o Harry Winks, tem problemas no meio-campo também. O Sissoko lesionado tá fora. Sissoko, aliás, tava fazendo uma boa temporada. É um cara fisicamente muito bem e encaixou bem ali naquela parte de meio campo, já que ele às vezes jogava até pelo lado direito, com um pouco mais de velocidade, apesar de ser forte fisicamente, alto, ele é muito rápido, o Rie também fora. Então, muito provavelmente a gente vai ver o Trippier, que foi o titular da Inglaterra na Copa, como um dos titulares. Do restante, a gente tem um Lloris no gol que tá passando por uma fase muito boa. Era um cara que eu critiquei pra cacete já no passado, mas
Tá pegando muito, velho.
tá jogando muito. É um cara que tem menos hype, assim. Se, por exemplo, se você vê assim nas comunidades, a galera falando de futebol, quase ninguém fala do Lloris, mas a temporada dele é muito boa, né? Goleiro, aliás, campeão com a França e capitão da França também no Mundial 2018. A zaga formada pelo Alderweireld, o Vertonghen também. Eric Dier também é uma novidade, que muito provavelmente eu acredito que ele vai pegar a vaga do Harry Winks no meio-campo. Que muda um pouco a característica, já que o Harry Winks tem uma saída de bola melhor, tem uma saída para o ataque melhor. E o Eric Dier às vezes até faz, às vezes ali de zagueiro, né? Meio-campo formado dominado ali pelo Eriksen, Dele Alli. E no ataque eu acredito que o Fernando Lloriente, que o Netuno adora, ele vai para o banco, né? Acho que ele joga com o
Ah,
Lucas,
bom.
começa com o
Isso.
Lucas Moura, né? E o
Que
Son.
susto tu me deu agora.
Você achou que eu ia falar que ele era titular, né?
Eu
Pô,
achei também,
imagina, cara, uma final de Champions com o Lloriente saindo titular. Isso é inaceitável, velho. Que nível baixo esse futebol. Uma semifinal de Champions com o Lloriente jogando. Que nível é esse, velho?
E do lado do Ajax é praticamente a equipe toda, só o Mazraoui, que é o lateral direito, em dúvida. No caso dele não jogar, joga o Joel Veltman, que começou a carreira praticamente como um zagueiro, hoje é praticamente um lateral direito de ofício. Obviamente perde muito em velocidade, perde muito em força ofensiva, que é uma coisa que poderia confrontar ali com o Danny Rose, que seria interessante o um confronto do Mazraoui com o Danny Rose, só que muito provavelmente não vai ter. E do restante, Frank De Jong, Ziyech, Lachine, todas essas novidades do Zantadis, que eu tava vendo os números dele. Saiu do Southampton, começou a fazer gols, se não me engano, tem 24 gols na temporada já. Surpreendente para um cara que fazia poucos gols no
Tem mais, viu,
Southampton.
Gabigol? Acho que ele tem
Tem
31 e
mais?
24 assistências. 31 gols e 24
31 e
assistências.
24 assistências, então
É
já
absurdo mesmo. Uma
corrigido.
parada que
Que
ninguém
mudança,
imaginaria,
né?
né, velho? É, exatamente.
E resolveu um grande problema do Ajax, já que o Dolberg não estava em boa fase e o Huntelaar era o Huntelaar, né? Então eu acho que
Oh,
ele encaixou muito
eu
bem.
discordo de vocês.
Ah,
Se nós
por
formos
quê?
olharmos os gols dele, é lá do Campeonato Holandês, velho. Campeonato Holandês
Não,
não vale, velho.
dá, mas
é verdade
faz
esse
parte.
pênalti, hein?
Não vale, velho. Campeonato Holandês não vale. Quantos gols ele fez na Champions?
Cara, ele é um dos artilheiros da Champions, né? Se não me falha a memória, ele tá pelo menos ali na primeira lista
É.
do
Não
Zantadit.
sei.
Seis
Porque
gols na
o.
Champions.
Tá bom,
Mesmo nome do Papai Cris, pô.
Retiro o que eu disse, retiro o que eu disse. Mas deixa eu complementar a tua análise do Tottenham, Gabigol. Apenas um
Pô.
detalhe, essa ausência do Sissoko, para mim é muito ruim pro Tottenham não ter o Sissoko pela imposição física dele ali, pela energia que ele tinha no meio-campo, porque, cara, o Ajax vai vir na velocidade para cima dos caras ali. Então o Sissoko era um cara que segurava muito essa barra no meio-campo ali. Não sei quem vai entrar ali, mas se o cara não entrar, olha, eu não sei não, hein.
Pelas opções aqui, vai ser o Vitor Wanyama, mano. Vitor
Pois
Wanyama,
é,
que é um
tio.
cara fisicamente forte, só que é lento demais. É um cara muito marcador, entendeu? Na verdade, ali olhando o meio-campo, eu imagino que seja o Wanyama e o Eric Dier. Talvez, não sei, fazer uma linha. É difícil de pensar, hein, cara. O problema do Tottenham é isso.
É.
Sai um jogador, cara, não
Tem que.
tem reserva, velho.
E assim, entra muito naquilo que, tipo, tatu no toco, entendeu? O Tottenham é meio um tatu no toco, assim, sabe? É um time que, beleza, é um time legal, um time que joga bacana. É legal ver o Tottenham jogar de vez em quando. Beleza, ganhou do Dortmund, pô, show de bola, beleza, mas tipo assim, pô, velho, numa final é foda, né? Sabe? É um time que é a continha do chá, é um time que a gente sabe que só joga de um jeito. Né? É um time que vai se fechar para jogar contra o Ajax, que vai botar velocidade. Né? Não tem o Harry Kane, que poxa, é um jogadoraço na frente. Aí vai, joga velocidade. Acabou passando do Manchester City muito por isso, muito pela essa velocidade do som. Né? Por exemplo, no segundo jogo, né, a gente tem um gol esperado do Manchester City de 2,19 e o Tottenham de 0,68. Esse 0,68 virou 3 gols. Três gols. Então, obviamente, isso acontece? Acontece, mas é variância, é aquela variância que a gente comenta. As chances que o Tottenham acaba criando numa partida não são de muita qualidade. Então, quando ele consegue fazer esses gols, é de certa forma uma sorte, entendeu? Porque compara para você ver com o City. O City criou chance equivalente a dois gols. O Tottenham 0,68 e ficou 4-3. Se tivesse ficado 2-0, por exemplo, dava City, entendeu? Então o Tottenham, ele vem muito nessa de é um golzinho aqui, é um gol do Llorente no final de cabeça, sabe? Pode ser pinta de campeão? Pode, claro que pode. Mas é aquilo que a gente fala. É um time que tá, por exemplo, na semifinal e a gente não sabe explicar muito bem por que ele tá na semifinal. Agora se você pega um Ajax, o Ajax mereceu estar onde tá, velho. Ele ganhou do Real Madrid com. Fazer, velho, ganhou e mereceu ganhar, entendeu? Do Juventus ganhou e mereceu ganhar. Agora ele vai pegar um Tottenham que a gente sabe que tá mais ou menos, né? Perdeu agora no, no na, na, foi do Crystal Palace que ele perdeu? Tô esquecendo o último confronto.
West Ham.
Foi do West Ham, né? Tá sem o Harry Kane, perdeu o Sissoko, que é pra, concordo com o Netuno 100% do que o Netuno falou. O Eric Dier estava com lesão, se voltar, vai voltar mais ou menos, não vai voltar 100%. Beleza, tem o Lloris que tá pegando pra caramba, pegando mesmo, de verdade. Campeão do mundo, fazendo jus ao título de campeão do mundo que ele tem. Só que vai ter Lucas Moura e Son correndo pra explorar o espaço. Beleza, o Ajax vai dar esse espaço, vai, com certeza absoluta. O Ajax não vai deixar de atacar. Só que, na minha opinião, é um Ajax que conseguiu botar na roda um sistema defensivo da Juventus. E o Kloman, de certa forma, eu consigo ver ele dando muita dificuldade para o Tottenham. Não sei, sendo bem honesto, eu não sei qual sistema defensivo é melhor: se é o da Juventus ou é o do Tottenham. Eu realmente não consigo falar para vocês isso aqui agora, que para mim é muito parecido. Eu estou levemente inclinado a dizer que o do Tottenham é um pouco melhor. Mas assim, eu não tenho certeza, 100% de certeza, de que o Tottenham tem um sistema defensivo melhor. Mas eu vejo ali muita dificuldade, cara. Não sei se ele vai jogar com Rose no meio de campo, né, Gabigol? Que é um comportamento que o Pochettino
Sim.
fez, né? Bastante. Mas aí ele tem o Aurier ou o Trippier para jogar no lado. Também. Tanto faz, tanto fez, que são dois jogadores, na minha opinião, que
O Rê
pesaram
fora,
pra
o
gente.
Rê fora lesionado.
É, o Rê
Tem
tá
só
fora.
o
Trippier.
Trippier mesmo.
É. Ele pode jogar o Vertonghen também do lado esquerdo. Eu acredito que ele vai acabar
Para fechar
jogando
um
para
pouquinho
fechar.
ali.
Eu acredito que ele vai botar
É uma opção,
na
cara, é uma
primeira
opção.
linha de zagueiro para tentar. É, eu imagino que tem um conceito no futebol que é o conceito do funil, né? O conceito que você tem que proteger ali o gol de uma forma diagonal, etc. Acredito que ele vai, cara, botar essa primeira linha basicamente toda de zagueiro e vai deixar ela assim, velho, vocês não saem de jeito nenhum. E vai ser bola esticada pro Son e pro Lucas correr nas costas dos laterais e do zagueiro do Ajax. Eu acho que vai ser isso o que ele vai tentar fazer. Eu realmente. E o mercado também enxerga isso, porque a gente, no mercado europeu, né, o dinheiro é muito forte, assim. O poder do dinheiro no final do resultado. Porque quando você tem mais dinheiro, você acaba contratando jogadores melhores. E consegue, enfim, ter um plantel maior, etc. E o Tottenham, ele tem mais dinheiro do que o Ajax. O orçamento, né? Até o time titular do Tottenham vale muito mais do que o do Ajax. Custo, né? De custo de aquisição, digamos assim. Mas eu vejo o Tottenham muito a continha do chá, sabe? Ele não consegue refletir essa questão do dinheiro, tanto que ele ficou esse ano sem contratação, por exemplo. Por causa do estádio. E eu acho que isso vai acabar fazendo muita falta. Beleza, o Ajax também não tem banco. Não tem. Não tem. Mas time titular, pau a pau, pra mim o Ajax
O
é melhor.
Rantelar lá, pô.
É.
Felipe, quem é que passa? Ajax ou Tottenham?
É,
Os dois
agora
confrontos, pra mim o
Fernando
Ajax passa.
veio, hein?
Pra mim o Ajax passa.
Gabigol, quem é que passa? Ajax ou Tottenham?
Cara, eu diria que eu ainda vou na consistência. Tottenham.
Porra, eu vou de Ajax também. Então fazemos aqui um 2-1 para Ajax.
2x1
É,
Ajax.
pra mim
Eu
também,
assim,
né?
eu tô pensando assim na consistência dos dois jogos. É, muito provavelmente eu acredito que o Ajax vença um dos jogos, mas eu acho que ainda o Tottenham tem condições de passar pelo fato de, pelo menos na minha opinião, taticamente falando, tanto defensivo quanto ofensivo, por mais que o elenco seja enxuto, o Tottenham consegue tirar o que tem de melhor e consegue equilibrar o que tem de melhor entre defesa e ataque. Eu acho que o pecado desse Ajax, se colocasse assim um defeito nele, era o defensivo. Eu acho que o ofensivo destaca muito mais defensivo, é o tipo de time que, se não marcar 3 gols, ele perde o jogo de goleada.
Assim, eu vou dar uma opinião um pouco polêmica, de certa forma.
Polêmica!
Que quando eu tenho um mercado desse jeito, igual, por exemplo, a gente tem um Tottenham a 2,60, um Ajax a 2,98 e um empate a 3,45. Quando eu tenho esse cenário específico, eu levo em consideração que o time visitante é mais favorito do que o mercado é. Porque a gente tem um peso muito forte pro mandante, sempre tem. Não adianta falar, o mercado sempre precifica o mandante. Com a probabilidade maior de vitória, porque no longo prazo o mandante sempre ganha mais jogos, né? Mas esse tipo de cenário, quando acontece esse tipo de cenário, eu levo em consideração que o mercado está falando que o visitante ele tem mais chance de ganhar.
Tu tá querendo resumir, tu tá querendo dizer que tá bonito esse back a três no Ajax, né?
Exatamente,
Tá
exatamente.
bonito dessa. Botar uma
Assim,
moedinha ali, aquele back a três, aos
correção,
15 minutos ali, o Ajax tac-tac, né?
Exatamente,
Mas brinca.
exatamente,
Engraçado, mas brinca.
exatamente. Exatamente
Por
isso.
mais que eu disse que eu ainda acredito no contexto de o Tottenham na final da Champions League, eu também acho que não tem valor assim de cara, não faria esse back Tottenham também de cara, nada a favor do Tottenham de cara assim. Eu acho que o mercado tá bem equilibrado. Isso que o Felipe falou faz muito sentido, né, velho? Faz muito sentido. O Tottenham dentro de casa vai precisar fazer o resultado. E pode sim tomar uma sapatada ali, tomar um gol ou outro, apesar de imaginar que, como eu falei, taticamente é um time muito melhor distribuído, na minha opinião. Apesar do Ajax ser foda. Eu não tô tirando nenhum mérito do Ajax, mas eu acho que defensivamente é uma equipe que peca demais, dá muitos espaços. Tanto que, pô, a gente viu o jogo contra o Real Madrid, por exemplo. Por mais que o Ajax dominou em boa parte, ele deu uma, duas chances e o Real Madrid foi lá e conseguiu fazer gol neles. Não tô falando do segundo jogo, tô falando mais do primeiro. Mas assim, pra pré, velho, Eu não faria nada, esperaria o jogo começar mesmo
Mas e
e sentir um pouco do
um
jogo.
Ajaxzinho pra qualificação 1,90?
Cara,
A
eu.
Tottenham 2,10 e Ajax 1,90.
Então, aí eu acho que é muito equilibrado, vai depender muito do que acontecer no primeiro jogo. Eu acho que, dependendo do lado que for aí, pode já, eu acho que já pode perder a bet na primeira partida.
É,
Acho que pode morrer no primeiro jogo já esse daí.
eu vejo.
Eu acho que, diferentemente do que acontece lá no Qualify do Barcelona e Liverpool, que eu não imagino que tudo vai ser decidido no finalzinho mesmo, talvez esse Tottenham Ajax, dependendo do que acontecer, pode ser um desastre, independente da parte que você, o lado que você escolher, velho.
Poxa, eu penso totalmente ao contrário do que tu, né, nesse fator, Gabigol. Eu acho que dificilmente a gente se define nesse primeiro jogo, esse Tottenham e Ajax. Eu acho que vai vivo os dois times para o segundo jogo. E, cara, eu já vejo que talvez o Barça resolva a parada no primeiro jogo e o Liverpool vai lá precisando fazer uma sacolada e aí já era.
Nossa. É, pode ser também,
É,
pode
pode ser.
ser.
Porque eu não me surpreenderia, porque essas duas classificações do Ajax, tanto contra o Real Madrid e o Atlético, o primeiro jogo foi na Holanda. Depois ele veio jogar. Essa vez nós temos o cenário contrário. O Ajax vai jogar o primeiro jogo fora de casa. Então, né, a gente não tem essa amostra. Como é que o Ajax vai. Será que ele vai jogar franco atirador, como foi contra o Real Madrid? Ou tipo, porra, agora nós estamos com as fichas, agora vamos
Cara,
segurar e
isso daí
fugir
pode
e
ser
fazer um
um.
jogo merda, entendeu? Pode
Eu,
ter um
é aí
jogo
que
merda
tá.
daqui a pouco,
É.
entendeu?
Sim. Não, eu entendo. Agora eu pensando melhor, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Mas eu, mesmo assim, eu não faria nenhum dos dois. Porque talvez o valor esteja no segundo jogo, então.
Ah, não, também
Nesse
não faço.
sentido.
Pré-live,
Nesse
não.
sentido. Mas o engraçado é que eu imagino que se o Ajax querer mudar um pouco o estilo de jogo, talvez possa se perder, né? Se perder no
Ah,
personagem aí.
é, se mudar é lei, basicamente. Não
É.
tem
É,
muito
se
mistério.
mudar é caixão.
Querer fazer
Senhores,
diferente do que fez.
botadas as fichas na mesa para a Champions League. Temos agora um assunto de pauta de última hora. Tivemos ontem a final da Copa da França e o, como diriam, o cachorrinho de madame perdeu, né? Não conseguiu ganhar a grandíssima Copa da França, futebol de primeiríssimo nível, digamos assim, lá da França. Perdeu para o Reims nos pênaltis, após estar ganhando de 2 a 0, deixou empatar. Neymar deu assistência, fez o outro. E o assunto mais comentado após o jogo, não poderia ser o Neymar que enfiou-lhe a mão. Na verdade, enfiou a mão, deu um soquinho bem meia-boca na cara do torcedor do Reims que estava tocando uma flauta. E aí, Gabigol, tu que gosta do Neymar, como é que dá um soquinho com um punho mole no torcedor adversário ali?
Pô, velho, dada as devidas proporções aí, tem que dar pancada séria, mano. Porque agora ele vai pegar uns 10 jogos de suspensão aí por uma encostadinha no rosto do torcedor. E engraçado, engraçado tudo isso. Primeiro falando um pouquinho do jogo, parabéns pro Rennes. É legal a gente ver o Rennes campeão. O Rennes é uma equipe que eu acompanhei bastante, principalmente na Europa League. Eliminou o Betis, inclusive. Depois foi eliminado para quem? Alguém me ajuda aí? Essa daqui eu já até
Pro
esqueci
Arsenal,
para
né?
quem eles. Foi pro Arsenal, correto. Que era de se esperar, né? O Arsenal é muito mais time, apesar das presepadas que eles costumam fazer. Então, é um título que vale pro PSG, seria apenas mais um. Talvez pro Daniel Alves pesou um pouco mais, que ele já é um dos maiores campeões aí do futebol mundial. Seria mais um título para ele ficar cada vez melhor nesse quesito. Mas pro Paris Saint-Germain, o que percebi assim no jogo, que quando eles fizeram 2x0, eles acreditaram que o jogo tava ganho. O Rennes foi lá, achou um gol, foi lá, fez mais um gol e depois complicou. O Mbappé também, não só falando de Neymar, mas o Mbappé também perdeu a cabeça na prorrogação, deu um pisão violento no cara lá e foi expulso. Não fez uma boa partida, acho que talvez por isso que ele tava tenso. E nos pênaltis, no final, o Nkunku, que também é um garoto aí do Paraná Rico, né? Tem mais hype por jogar no PSG do que propriamente pelo futebol dele. Assim como o Kimpembe, que fez o primeiro gol contra. E na hora que ele tava subindo lá, falando de Neymar agora, o cara só pegou, falou que ele tinha que aprender a jogar bola. E ele foi para cima do cara. Eu acho que foi muito mais pesadas as ofensas ao Verratti, que ele chamou o Verratti de racista. Chamou o Buffon de bobo também.
O mesmo torcedor?
O mesmo torcedor, ele já estava vindo ali. Todos os jogadores que passavam, ele falava alguma coisa. Na hora que ele chegou no Neymar, falou: aprende a jogar bola, o Neymar foi para cima dele. Duas coisas que contam, que meio que a mídia já pesou bastante, foi as duas atitudes do Neymar. A primeira foi a agressão ao torcedor, né, para chamar de agressão, mas enfim, é uma agressão, independente da força, né, que ele usou. E a segunda foi na zona mista, né, cara, que ele falou que os jovens precisam ouvir um pouco mais e tudo mais. A galera tá até brincando, né, é um espelho para ele. Talvez se ele pregasse tudo isso daí na vida dele, que ele disse para os outros jogadores, talvez ele nem estaria jogando PSG.
Ah, para mim ele cavou totalmente a saída dele. Aquela declaração dele pós-jogo ali é para o cara que tá pegando o ônibus para ir embora, entendeu?
Polêmica, será que ele colocou o Mbappé nesse pacote? A gente já falou isso daí em box, mas vamos falar de novo.
Ah, cara, se eu não me engano, teve uma noticiazinha de que ele tava. Acho que ele comentou a coisa no Instagram, um negócio assim, depois apagou, disse que ele já tem outros planos para ele e tal. Eu acredito que ele vai sair do PSG mesmo, enfim, acho que ele tá puto mesmo por essa decisão que ele tomou de ter ido só pelo dinheiro. Da mesma forma, eu vejo o Buffon também. Deu pra ver na cara do Buffon no banco de reserva nesse jogo que o cara falou assim: aonde eu fui amarrar minha égua, né? Mas assim, o PSG é foda. É quando o time, quando o dinheiro que chama os caras pra jogar não é nenhum objetivo desportivo, não é nenhuma grandeza, etc. Aí fica nessa mesquinharia aí, fica nesse briga de ego e não tem muito mais o que a gente comentar, assim, pelo menos da minha parte, né?
Cara, é triste esse tipo de situação, porque agora brincadeiras à parte, falando um pouco mais sério. Nossa, é difícil, né, velho, torcer contra o Neymar. Não que eu torça contra ele, entendeu? Mas algumas coisas que
Torço contra ele,
acontecem
não.
assim, talvez seja uma coisa que a gente infelizmente esperava que acontecesse, entendeu? Uma atitude desse tipo, uma declaração desse tom, entendeu? Hoje em dia tá um hype muito grande no Brasil de falar mal do Neymar, né, cara? Infelizmente ele tá dando motivo pra gente falar mal dele.
Exatamente.
Isso que é difícil. Então, eu espero que ele mude de equipe e volte, que acho que até pro Brasil é importantíssimo. E que principalmente falando de seleção agora, já que a gente tá próximo da Copa América, que também ele consiga dividir um pouco desse protagonismo com alguns jogadores que estão chegando aí, principalmente para futuro, né? Já que agora, infelizmente, ele ainda é a nossa única estrela na seleção.
Mas aí entra outras conversas, tipo, ah, não me sinto representado pelo Neymar, etc. Mas aí já é outra história, já é outra conversa. Mas enfim, acho que da minha parte é isso. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Vamos.
Eu até teria, mas como vocês estão vendo, minha situação aqui está um pouco
Vocês não estão
complicada.
vendo, mas o Netuno tá com os cinco filhos dele no colo. Brincadeira, dois filhos dele tá lá.
Só para completar a questão do Neymar, acho que o Neymar desde do Ronaldinho Gaúcho ali foi o grande, como é que eu posso dizer, a grande estrela que surgiu no brasileiro, no futebol brasileiro e não ganhou o título de ser o melhor jogador do mundo. E ou ele ganha ano que vem, ou vai para um Real Madrid, destrói para ganhar, ou já era, ou ele vai terminar sem esse título. E
Exato.
pessoal, eu vou me silenciar aqui, porque vocês estão vendo que minha situação está um pouco complicada, eu vou deixar você terminar o programa.
Beleza. Tem algum
É isso
destaque
então.
final então, Gabigol?
Cara, destaque seria fiquem de olho, né, nos jogos, principalmente no ao vivo, são jogos de tensão muito grande, jogos que podem, pelo fato das equipes tecnicamente falando serem muito próximas, não é à toa que estão na semifinal, independente da gente brincar e ser sério também, que o Tottenham e a Ajax, por exemplo, ninguém imaginava numa semifinal de Champions, mas eu imagino que serão partidos que dificilmente a gente tenha grandes posições no mercado, grande exposição a longo prazo, né, dentro do jogo, talvez até no jogo do Barcelona, mesmo assim muito cuidado com o Liverpool. O Liverpool é uma equipe excelente, tá? Por mais que eu acredite que o Barcelona seja o favorito do confronto, no jogo Tottenham e Ajax, talvez o mercado de gols pode ser uma boa opção. Eu imagino que não vai ser partida para a gente pegar, sabe aquele back que a gente costuma falar, o back padrão, né? que a galera costuma falar aí, você ficar ali vários minutos ali e não sofrer nenhum ataque contra, não tomar nenhum susto, nenhuma bola na área, uma falta próxima da área, um escanteio contra. Então, muita atenção. Nem sempre grandes jogos são grandes lucros, tá? Eu costumo falar sempre isso, né? Sempre, claro, que se acontecer alguma coisa fora da curva, a chance de você fazer um lucro maior é gigante, só que também a porrada pode vir pesada. Beleza, galera? Acho que esse é o último recado que eu tenho pra dar aí.
É, o meu destaque
e final...
E vou
chamar pra nós.
É. Foi mal, Gabriel. Achei que você ia parar. Foi mal.
Imagina.
Não, o meu destaque final é o seguinte. Gabigol foi no ponto. Só pra finalizar. São jogos normais. É igual outro jogo que você fez no final de semana. Tipo, Bragantino e Oeste, entendeu? Sei lá. Sport Oeste é igual Tottenham e Ajax, entendeu? São jogos normais, são 90 minutos que a gente vai trabalhar. Então não aumenta mais, a gente, não, vai na boa. E assim, gestão, cara, sempre. E siga a gente no Instagram, canal Betcast Oficial. No Telegram, canal Betcast. Siga no meu Telegram também, canal do Felipe Fernandes. Canal do Theo Borges, Netuno Trader. E o Gabigol tem Telegram, Gabigol?
Não, eu tenho só o Insta mesmo, Gabriel, CG17. E vocês acompanham meu trabalho lá no Clube da Aposta.
Isso, e tem também o YouTube nosso, no canal do Betcast no YouTube, onde a gente posta conteúdo lá, exclusivo também. Então assine lá, que breve, breve a gente vai ter novidade. Vai depender aí do Netuno pra arrumar essa novidade pra nós.
É isso então, né? Vamos finalizar. O Netuno já foi lá cuidar da cria dele. Obrigado ao Netuno, obrigado ao Felipe aí pela companhia. Obrigado você que também está nos ouvindo. Espero que você tenha uma boa Champions League, bons greens para você por lá e cuidado.
Falou, pessoal. Abraço.
Tamo junto.